Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa. E hoje, dia 17 de maio de 2021, segunda-feira, dia de Devagar, dia de Divagando Cast, retornamos para a parte final da conversa com o Sam, lá do Assinado Sam, onde a gente conversa principalmente sobre materiais de trabalho dos artistas, especialmente os artistas digitais. A gente comentou um pouquinho sobre técnicas e outras coisinhas mais, porém, esse foi bem mais divagante, onde a gente foi flutuando para assuntos diversos. Isso, é claro, com muitos problemas técnicos na edição, por isso que nos últimos dias, aí eu vou ter que me explicar aqui por que nós estamos desde quinta-feira sem dropando, vários problemas técnicos ocorreram, faltou luz vários dias seguidos aqui, várias vezes, ficava em uma fase e falhava a energia, a luz ficava fraca, o computador desligava e ligava várias vezes, e aí eu não conseguia editar, o arquivo corrompeu duas vezes, eu tive que buscar um bruto dele que eu tinha upado, não me lembro como, mas eu consegui encontrar ele depois de muito custo e ter que polir ele novamente de novo, porque eu sempre pego o bruto inteiro e dou um polimento geral nele para depois começar a editar. E aí esse arquivo bruto não tinha polimento nenhum, não tinha nada, eu tive que fazer tudo do zero para separar essa parte, recortar os pedaços que ia colocar aqui. Então, por isso que nós chegamos apenas na segunda-feira com o programa que foi prometido para sexta-feira. Mas estamos de volta, é isso aí, tá tudo pronto. Vocês nem perceberam porque ninguém me falou nada, ninguém veio me cobrar. Cadê o programa da quinta? Cadê o programa da sexta? Não tivemos. É isso aí. Beleza, tá tudo certo. Mas retornamos hoje. Muito obrigado pela presença de todos, já vou agradecendo aqui e depois eu retorno para finalizar esse episódio. Mas algum artista clássico, assim, que a gente estuda na escola, tem algum que tu gosta?
Ah, não. Não. Vou ser bem sincero.
Nenhum, nada? Nem aqueles artistas loucões, assim, que pintam umas coisas muito loucas?
Cara, assim, se eu falar, eu acho muito bacana, mas eu não acho que é algo que vai me agrega no que eu quero fazer.
Entendo, claro. Sim, sim. Não tem nem comparação.
É, mas, assim, eu acho muito, muito bacana, cara. O que eu acho mais interessante com os materiais que eles usavam para desenvolver a técnica deles do que a própria arte em si, né?
Isso.
A própria arte em si. Eu considero muito mais os materiais, porque hoje também é muito mais considerado o material que a gente usa, né? Daqui a um tempo, provavelmente, a arte digital vai mudar de um tanto, que já tá mudando, na verdade, para impressão 3D,
ah,
né?
Interessante.
O cara faz uma modelagem virtual e depois passa isso para uma impressora 3D. E antes era feito, você podia fazer uma escultura de argila, ou você poderia esculpir mesmo uma pedra,
né? Uma madeira.
E depois passou a ser modelagem 3D só virtual. Assim, quem fosse fazer uma modelagem 3D era muito difícil, a não ser se fosse um artesão mesmo. Mas aí muitas pessoas que gostavam começaram a fazer modelagem 3D virtual. E hoje a gente tem a possibilidade de transformar o virtual em realidade.
Com diversos materiais, né? Cada vez esses materiais são mais malucos, assim. Tem tipo uma resina, eu acho que é, que imita madeira, cara. Tem cheiro de madeira, textura de madeira.
Aí eles estão fazendo tanto coisas práticas como arte também, esculturas maravilhosas e artes bem bacanas com modelagem 3D. Então é isso que, muitas vezes é isso que eu vejo, é o material que me chama mais atenção do que a própria arte, né? O que me chama atenção na arte em si, no traço, nas cores, são as ilustrações que a maioria está sendo virtual hoje, né? Está sendo digital. Isso que me chamou mais a atenção. Mas essa questão de pintura, Mona Lisa, Van Gogh, tá, eu acho bem bacana, mas eu acho muito mais legal os materiais que eles usaram. Por exemplo, hoje é muito fácil você ir na Todimo e pegar uma pigmentação de qualquer tinta, né?
Sim.
Você
sim.
fala, eu quero esta e isso,
cara. Os pintores muitas vezes foram os caras que desenvolveram técnica de criar a própria tinta, né? E os caras mais antigos mesmo ali no período renascentista, eles às vezes não tinham acesso a muitos pigmentos, a muitas cores, por isso que tem pinturas que a gente olha hoje que é basicamente marrom, porque não tinha muitas cores, não tinha uma gama tão grande. E os caras tiveram que inventar tinta para poder chegar a certos resultados que seriam impossíveis só com o que eles tinham à disposição, né?
Sim, sim, e tem estudos sobre isso, né? Por que que um artista em certa época usava só marrom e outro, Van Gogh, por exemplo, usava só amarelo, a maioria, ou amarelo e azul, né, que pega no muito Van Gogh ali, né? Mas assim, tem todo o material, pô. Era muito difícil ele conseguir pigmentar, porque na época dele ele pigmentava num composto de chumbo e enxofre, e era muito difícil, né? E as cores que mais conseguiram ficar foi o azul e o amarelo. E ficou.
Será que é isso a explicação de muitos desses pintores serem tão malucos?
Às vezes
louco
é,
louco da cara, cabeça?
Às vezes é.
Porque trabalhando em chumbo, imagina, o cara cheirando chumbo ali deveria ficar loucaço. Porque o chumbo, ele te causa problemas neurológicos a longo prazo, né? Então o cara fica louco mesmo, sem chance de volta.
Aí tem aquelas pessoas que falam, ah, mas Van Gogh usou um amarelo porque é uma cor que chama a sua atenção, uma cor que te traz curiosidade, que traz atração, é uma cor atrativa o amarelo, né?
Sim.
Muito atraente para os olhos o amarelo, por isso que ele usava. Nada, cara. Tem conhecimento técnico para isso, não. Ele podia fazer isso sem pensar, mas era porque estava disponível para ele ali.
Sim.
E isso que é legal, você fazer com as coisas que está disponível ao seu alcance. Por exemplo, tem muitas pessoas que hoje, com a arte digital, muitas pessoas falam, ah, eu preciso de um iPad para desenhar, preciso de um Samsung Note para desenhar. Tem isso que faz, tipo, o artista, ele vai desenhar com o que ele tem ali, cara, com dedo, faz canetinha com alumínio. Que arranha a tela, mas os caras estão fazendo, assim, não... É claro que se eles tivessem acesso a uma tecnologia muito melhor, com certeza que a técnica deles iria melhorar.
Uma mesinha, né? Hoje, comprando da China, deve ser bem baratinho também, né, cara?
Tá bem acessível. A minha que eu tenho aqui, eu tenho o orgulho de falar, de ostentar que eu consegui comprar um produto original. Se isso for um episódio diferente, vai sair muito fora de contexto. Mas a mesinha que eu comprei é da Huion. Ela é muito boa, das mais simplesinhas, ela é muito boa. E eu não paguei tão caro não, cara. Foi bem acessível. Eu consegui um retorno bem
Sim.
rápido.
É, com certeza, imagino que um produto de qualidade vai te oferecer mais facilidade.
Sim, tipo, eu tive que aprender a desenhar nela e vou ter que aprender a desenhar de novo numa tela, por exemplo, né?
Sim.
Não sei quanto tempo que eu não desenho no papel. Faz muito tempo. E com essa mesa, eu desenho na mesa, só que eu olho pro monitor, uhum. né?
Ah, sim, é completamente
eu
diferente.
Eu olho pra frente e desenho embaixo, hein? Então, seu senso de direção tem que ser treinado pra caramba, né? Tipo, eu demorei muito pra
Olha
aprender.
Olha só, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade, né?
Tem essa... Pessoas acham difícil desenhar ali um círculo perfeito olhando pra folha de papel. É muito mais difícil você desenhar um círculo perfeito com sua mão em um lugar e seu olho em outro.
Sem olhar pra mão.
Mas é questão de costume, é questão de acostumar.
Mas tem um pessoal que faz desenhos com essas mesas que eles fazem mágica,
Sim.
né? O cara já desenha colorindo na hora. É incrível o que os caras fazem,
Sim,
né?
cara. Faz sem esboço.
Adiciona efeitos.
Faz negócio luz, sombra e 3D. Tem coisas que eu acho maravilhoso. Porque o recurso do cara é pouco e o cara faz muita coisa. Só que assim, eu acho que todos os artistas digitais, um sonho de consumo dele é uma mesa digitalizadora com a tela, né?
Sim.
Tela ali, seja ela uma mesa digitalizadora mesmo, da Huion, ou da Wacom, ou Yacon, não sei como se pronuncia, ou iPad.
Que é tipo um monitor touch que você tem a canetinha e faz o desenho.
Um monitor ali que você liga ali no HDMI e você tem acesso a tudo, né? Então...
Mesa digitalizadora que já é um monitor, é incrível, é sensacional, assim, ver os caras fazendo.
Isso é incrível, só que assim, o nível de acesso dele tá bem alto ainda, né?
É, muito caro, né?
Bem alto. É, mas um dia a tecnologia baixa o preço.
Mas, voltando para o assunto dos artistas clássicos, não é tão clássico assim, porque ele já é recente, ele morreu não faz tanto tempo. Mas o Salvador Dalí, cara, eu acho tão incrível.
Ah, o Salvador Dalí é da hora, cara. É aquela questão, tipo, eu não tenho aquela admiração pelo artista.
Não, mas é uma inspiração sua.
Mas as obras dele são reflexivas, pô. É você sentar no balancinho e ficar pensando sobre elas.
É, surrealismo eu acho incrível. Eu vejo muito do surrealismo também, porque ele é espanhol, né? E esse surrealismo na arquitetura espanhola... E a arte da Espanha, de forma geral, é muito diferente da arte francesa, da arte alemã, que é muito fora da caixa, sabe? Os caras pensavam de uma maneira muito diferente, assim, eles viajavam muito.
Eles estavam chapados.
É, possivelmente. Eu sempre falo assim, ó, tudo que a gente ouve a música e pensa, ah, o cara tava falando de amor, ah, o cara tava falando de depressão. Não, cara, ele só tava falando de drogas mesmo.
Ah, o Woodstock tá aí pra provar isso, pô.
90% das músicas que a gente pensa que tem uma filosofia incrível, uma mensagem por trás, não tem, é só drogas.
É, cara, só tá loucão ali.
Mas
cara,
então, pra finalizar esse Dropando, me diz aí, qual é a sua droga, Samara?
É a minha droga? O café. Acho que todos somos de uma maneira afetados por alguma droga.
Ah, muito clichê, cara. Muito clichê. Não, diz aí outra droga.
Pior que é isso, cara. Tipo, não... Eu não posso me comprometer aqui também.
Não usa paracetamol.
Não, então, eu sempre falo assim. Tem duas coisas que eu brinco bastante. Eu falo que eu queria muito vender minha arte na praia. Eu já consegui 50%, só falta a praia vir até o Mato Grosso.
Sim.
E a outra é que um artista bem sucedido é um artista que tem dependência química e talento. Eu tô na parte só do talento. Às vezes é isso que falta.
Falta, né? Dependência
química. Aquela dependência.
Então, busca aí uma...
Rivotrilzinho, às vezes já...
Exato. Ao invés de fazer terapia, quem sabe troca isso por um psiquiatra e pede logo a medicação.
É, já quero... Quero me dopar, doutor. O que você tem aí? Pra me dopar mesmo. É isso, cara. Se você pegar todos os grandes artistas, sempre foram, de alguma forma, abusaram de psicoativos e tinham um talento ali e começaram a usar aquilo.
O talento multiplicado pelo psicoativo. Essa é a mensagem final deste Dropando. Use drogas.
Não use drogas. Apenas venda.
Mas é engraçado. Todos nós usamos drogas, né? A gente só normaliza elas. Então, quando eu tomo...
Sim, cara. Muita gente toma chá de melissa aí, cara. 3x4.
Caraca, maluco. A vida toda, chá de boldo pra dor no estômago, é droga, meu filho.
É, chá de cidreira, de melissa, pra você se acalmar.
Você come o seu docinho aí, toma o seu sorvete.
É, você toma seu café.
Pensa que esse açúcar aí não é droga? É droga.
Sim. Até mesmo a música que você ouve é droga,
mensagem,
cara.
Mensagem errada.
Pessoas que não trabalham mais sem música. E você tá viciado naquilo, cara. Aquilo tem uma reação química no seu cérebro que te dá bem-estar.
Tá aí uma droga que você trabalha com aquilo. Não sou viciado. Música. Eu quase não ouço música, acredita?
Música? Porque assim, tem pouco tempo que eu ouço podcast, né? É até legal falar isso, que eu comecei a escutar por causa da ilustração.
Olha só.
Eu vi que as meninas já canceladas estavam fazendo, né?
Sim, as canceladas.
O podcast. A Liza e a Lid, conheço elas. E eu falei, pô, bacana, vou ouvir. E aí eu ouvi o primeiro episódio, achei incrível. Achei incrível. Eu tinha ouvido outros podcasts, mas era tipo, era o Nerdcast ou...
Os caras grandes, né? Os caras muito profissionais.
Os caras grandes, isso. E não me chamou tanta atenção assim, ó. Assisti isso praticamente, né? Eu falei, cara, pra que eu vou olhar no Spotify se tem no YouTube com vídeo? Mas assim, eu colocava, tocava e escutava. Eu não sabia que eu tava escutando um podcast, mas tava com um vídeo. Mas aí com as canceladas eu tinha experiência de, pô, muito bacana o trabalho delas. Eu gostei demais. Falei, aí eu ofereci meu serviço pra elas. E elas toparam. Foi sensacional. A gente tá aí fazendo a capa delas até hoje. E foi daí que eu conheci o seu, o do Hudson e assim por diante. E tô conhecendo os menores, cara, que eu acho muito mais legal que os grandes. Porque me
são pessoas que tu ouve ela como um radialista e depois tu vai trocar uma ideia com o cara,
me,
né?
Me sinto perto ali, cara. São pessoas que eu me identifico.
E aí a gente volta pro início, ó. Esse é o momento da gente finalizar.
Esse é o momento da gente finalizar. Então, quando eu entrei aqui, eu ouvi a voz do Lucas e realmente é a mesma voz que ele coloca nos podcasts.
Sabe o que que eu quero que aconteça? Que quando a gente se conheça pessoalmente, você não me diga assim, ah, eu achei que você fosse mais alto.
Pode acontecer isso comigo também.
É o que acontece quase sempre. As pessoas sempre diziam, poxa, mas eu pensava que tu era um cara alto.
É, acontece comigo também isso. As pessoas... Não sei por quê, porque até tem por que achar que eu sou alto. E aí o pessoal fala demais de... Tipo, achei que você era um pouquinho mais alto. Quando não vai além de falar, pô, você é baixinho,
eu
né?
Eu sou super complexado com a minha altura. Eu nem sou baixinho, mas eu sou muito complexado.
Não, quanto que é?
1,73.
1,73. É, eu sou menor ainda. 70.
70. Ah, quase a mesma coisa. 3 centímetros é imperceptível.
Nada que um coturno não resolva.
Com certeza. Eu uso, inclusive.
Eu uso também. São as táticas.
Mas a tática é usar ele por dentro da calça. Porque se tu usar por fora da calça, aí tu te corta um pedaço da perna ali e fica mais baixinho ainda.
Fica um cambito ali, né, cara?
Usa com bermuda, então, pra ver que ridículo.
A questão de usar bermuda, tênis e meião, não via. Fica muito, muito na cara que as pernas são curtas.
Meu Deus. Sim, é sim. Muito feio, cara. E tava na moda entre os skatistas aí, mas é muito feio. Então é isso. Começamos falando sobre... notícias boas que, na verdade, não são boas. Passamos para ilustrações e arte digital. E finalizamos com altura, que a gente gostaria de ter ou não.
Exatamente, exatamente.
Considerações finais, Samara. Diz aí algo para nós. Repete tuas redes.
No Instagram, o arroba é @asssamartes. Ou para ficar mais fácil, se você precisar assinar o Sam, aparece também. É minha rede onde eu posto alguns trabalhos de ilustração. Se você ficar interessado, é só chamar que a gente faz um orçamento bacana. Tem no Twitter também, mas no Twitter eu mal uso e eu uso muito para desabafar também. Se você quiser ver, @ASS_SamArts, né? Mesma coisa, só que com underline. É isso aí. Eu sou o Samaro, mas pode me chamar de Sam. Eu já fiz um bordão, tá vendo, Lucas?
Olha só. Muito obrigado, Sam. Muito obrigado pela tua presença. Foi... excelente aqui a nossa conversa. Eu gosto muito dessa palavra, excelente, mas às vezes eu uso ela demais.
Eu gosto muito de sensacional, eu uso ela demais.
Depois eu vou gravar a introdução separadamente, mas a gente precisa comentar uma coisa. Aqui eu finalizo então os programas especiais com os apoiadores do Dropando. Fala um pouco para nós sobre este incrível e maravilhoso e sensacional e excelente
micro-universo do Apoiadores.
Muito micro.
Muito micro. Mas vai crescer, pô, vai crescer. Até porque o Nubank já mandou uma notificação falando que foi pago desse mês. Parabéns.
Olha só, parabéns.
E é muito bacana, cara. O pessoal que tá lá no grupo tem ideias bem bacanas. É, eu não falo muito lá, mas eu acompanho tudo que falo. Eu tomo nota de tudo que falam, depois eu coloco para ver depois, para assistir, para ouvir.
Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui este Divagando Cast desta segunda-feira. Concluímos a conversa com o Samaro, mas tem muito mais aí pela frente, eu espero, embora eu tenha estado bastante cansado nas últimas semanas, mentalmente cansado, o que me impede às vezes de fazer um programa com a qualidade que eu gostaria de fazer. Talvez o meu nível de exigência também esteja mais alto, então quando eu escuto os programas eu penso que tá horrível, isso me desanima mais ainda, por isso que eu preciso muito do feedback de vocês. Não apenas elogios, mas que retornem informações a respeito do que vocês sentiram com os episódios. É muito importante para mim ter esse retorno, porque é o que me mantém focado para continuar fazendo isso aqui. Caso eu não tiver esse feedback, que é o mínimo que eu peço, eu nem estou pedindo tanto mais a participação de vocês lá no Apoia-se, porque eu já vi que isso não vai funcionar tão bem, mas se pelo menos eu tivesse o feedback, eu teria... no mínimo, um ânimo para continuar gravando isso aqui. O ânimo tá quase zerado nas últimas semanas e aí com todos os problemas técnicos a coisa piora, mas novamente eu só tenho a agradecer aqueles que têm participado ativamente. No mais, é isso aí. Eu retorno, creio eu, nesta terça-feira excepcionalmente para falar sobre o filme do terceiro lugar do Top 10, que não consegui trazer na quinta-feira por conta de todos aqueles problemas, mas amanhã eu volto então para falar de cinema. É o que a gente espera. Muito obrigado por tudo e até amanhã.